Resumido. Olá, eu sou o Bruno Natal, hoje é dia 20 de junho e no resumido número 217, quanto você vai gastar para usufruir da inteligência artificial? Um desastre anunciado, influenciadores são os novos jornalistas. Os chips neurais estão chegando, um recado do D2 e muito mais. Vamos nessa, resumido.
Esse podcast é apresentado por b9.com.br.
Olá, resumista! Esse é o Resumido, um podcast sobre cultura digital e o impacto da tecnologia em todos os aspectos das nossas vidas. O Resumido é parte da rede B9 e tem o apoio do Instituto Vero. Obrigado a você que participou do Dia do Pix e aos novos assinantes do catarse.me/resumido. Sem você, esse podcast não existiria. E se você não participou, colabore aí assinando o catarse.me/resumido ou enviando seu apoio pelo Pix. A chave é o e-mail brunonatal@resumido.cc. E você que colabora há muito tempo, muito, muito obrigado.
Let me now ask you about how you like to watch your news.
Vamos de cultura digital e como o nosso comportamento online ajuda a moldar a sociedade.
Data suggesting more and more people are now turning to social media for news.
Já está constatada uma mudança drástica no panorama da informação, mas nem dá para dizer que é uma informação nova, né? Ou alguma novidade. Os jornalistas estão perdendo lugar para os influenciadores. Um estudo do Instituto Reuters para o Estudo do Jornalismo, parte da Universidade de Oxford, na Inglaterra, com cerca de 94 mil pessoas em 46 países, revelou que mais da metade dos usuários do TikTok, do Snapchat e do Instagram dizem que recebe suas notícias não de veículos de mídia, mas sim através de influenciadores. Embora jornalistas tradicionais liderem as conversas sobre notícias no Twitter, no Facebook, eles enfrentam dificuldades para chamar atenção nessas redes sociais mais recentes, no Instagram, no Snapchat, no TikTok. Só uma faixa entre 33% e 42%, dependendo da rede social em questão, consomem notícias a partir de meios de comunicação tradicionais ou de jornalistas estabelecidos. Para os jovens, notícia já não se limita a esse foco tradicional em política e relações internacionais, mas é qualquer coisa nova que esteja acontecendo em qualquer área da vida. Esportes, fofoca de celebridades, assuntos atuais, cultura, artes, tecnologia. E isso parece indicar que a confusão entre jornalismo e entretenimento, em grande parte causada pelas próprias dinâmicas das redes sociais, é a principal explicação para essas mudanças. O relatório também destacou uma tendência preocupante de polarização na percepção da imparcialidade das notícias. Essa dependência crescente das redes sociais como forma de obter informações está levando também a um aumento na desconfiança do público em relação às fontes tradicionais de notícias, o que não é uma boa notícia. Como disse o diretor do Instituto Reuters, abre aspas,
"Não há motivos razoáveis para esperar que aqueles nascidos nos anos 2000 de repente passem a preferir sites antiquados, sem falar em transmissões e impressos apenas porque eles estão envelhecendo."
Fecha aspas. O maior desafio para as empresas de mídia tradicional é justamente a queda no número de pessoas que acessa diretamente seus sites. Hoje, só 22% das pessoas fazem isso. É uma queda de 10 pontos desde 2018. Hoje, todo mundo acessa a partir de links em redes sociais. Olha lá, hein? O diretor do Instituto Reuters também falou sobre como essa é uma mudança muito mais fundamental para a indústria de notícias do que a transição do papel para o digital, que aconteceu há uma geração atrás. Nesse cenário de transformação contínua do digital e um novo público que está muito pouco interessado nas ofertas convencionais de notícias orientadas para os hábitos, interesses e valores das gerações mais velhas. Essas novas audiências sabem dos riscos de depender dos algoritmos e só 30% acha que redes sociais são uma boa forma de consumir notícias. Mesmo assim, isso ainda é considerado melhor do que confiar em jornalistas, que receberam apenas 27% de aprovação. Tá feia a coisa. E se depender do que os jornalistas que já estão inseridos nesse sistema falam, não deve melhorar muito, não. A The Spectator falou do livro Extremely Online, da jornalista de tecnologia Taylor Lorenz, e entrevistou a autora e ela falou, Abre aspas.
Os jornalistas sempre foram figuras públicas, mas não acho que todo jornalista seja um influenciador e nem precisam ser. Está cada vez mais claro que as pessoas confiam em outras pessoas, não em instituições. Os jornalistas não podem, não devem depender de instituições tradicionais para construir a sua plataforma. Eles devem cultivar a sua própria plataforma na internet para aprofundar a confiança dos leitores em seu trabalho e fortalecer o relacionamento. Os influenciadores se envolvem com o público de uma maneira que muitos na mídia tradicional se recusam a fazer.
Fecha aspas. Olha, a fala faz sentido, mas eu discordo em vários pontos, né? E olha que eu nunca fui contratado de nenhum grande veículo, apesar de eu ter tido coluna e escrito no Globo, na Folha, no Estadão, na Rolling Stone, em vários outros grandes veículos, de eu ter colaborado com a TV Globo, com o Multishow e vários outros canais, eu posso dizer que eu construí a minha carreira jornalística online a partir de um blog, o Urb. E foi a partir dos meus próprios canais que eu construí a minha voz, a minha audiência, e assim eu consegui as outras oportunidades. E o resumido é isso também, né? É o meu próprio veículo. Doido para crescer e se expandir, inclusive. Mas ainda assim, eu não concordo com essa lógica de que jornalismo tem que correr atrás de formato de influenciador. Porque se isso aí for levado ao pé da letra, logo a gente vai ver um monte de reportagens sobre temas importantes, sérios, sendo apresentado por alguém dançando, equilibrando coisa, fazendo malabarismo. E eu não tô nem um pouco interessado nisso. E eu nem sei também se esse tipo de aproximação que é proporcionada pelas redes sociais, sobretudo as mais recentes, são um tipo de proximidade que traz algum valor para o jornalismo. Eu acho que ambas as frentes têm o seu valor, mas eu acho muito preocupante que algum tipo de equivalência seja sequer desejada, porque notícia às vezes é chato mesmo. E mesmo assim é importante. Tentar transformar jornalismo em entretenimento, para mim, está longe de ser uma solução. A Polícia Civil prendeu um homem em Barueri que utilizava uma técnica criativa para burlar o reconhecimento facial dos aplicativos de bancos para aplicar golpe. Sabe quando no cadastro você tem que enviar uma foto segurando o documento? O bandido usava o tronco de um manequim desse aí que fica em vitrine e aplicava uma foto 3x4 retirada do documento da vítima e ampliada para fazer parecer que era uma pessoa e aí ele botava o documento para parecer que estava segurando. Ele conseguiu liberar vários empréstimos desse jeito aí e além do boneco, a polícia apreendeu 17 máquinas de cartão, várias fotos de rostos das vítimas, um cofre com cartões, documentos, um aparelho celular e munições 9mm. Tudo bom na gente. Esses dias, o Mark Zuckerberg foi entrevistado no podcast do Lex Fridman e falou do óculos da Meta. Ele comentou sobre o Vision da Apple também, deu umas dicas de como vai ser o Twitter do Instagram, descentralizado, para minha surpresa, mas ele falou muito sobre a contratação de talentos na Meta. E esse tópico aí me fez pensar como essas empresas de tecnologia têm um foco em contratar desenvolvedores, né? Gente que escreve código para construir os produtos. E óbvio, faz todo sentido, mas nenhum código é escrito sem um conceito, sem uma ideia, sem um fim. E com os avanços das inteligências artificiais, escrever código pode ser uma das primeiras coisas aí a sumir. O que a gente vai mais precisar é de gente para domar esses prompts e construir as ideias. Se você perguntar para um desenvolvedor, ele vai dizer que eles vão saber operar isso melhor do que ninguém. Mas será? Sempre que eu vejo um programa, tipo Illustrator, Photoshop, Pro Tools, ou até um sintetizador mesmo, qualquer ferramenta que acaba se tornando tão importante num determinado segmento ao ponto de acabar moldando aquela atividade, eu fico pensando o quanto que a pessoa que realmente é daquela atividade, que trabalha com aquilo, participou do desenvolvimento. E quanto a cabeça, a ideia e a lógica de alguém que às vezes nem pratica aquilo pode acabar determinando uns rumos de uma indústria inteira. Vou contar um caso aí para ilustrar isso. Um músico e produtor amigo meu foi contratado uma vez para criar playlists para Beats, o streaming daquela marca de fones que acabou sendo comprado pela Apple e depois descontinuado. Isso aí lá em 2014, antes desses serviços de streaming sequer sonharem em moldar a forma que a gente escuta música como acontece hoje. E o pedido era para ele criar playlists temáticas. Playlist para fazer isso, playlist com clima tal, essas coisas assim. E ele fez, mas ele me contou rindo a beça porque ele achava a ideia mais idiota do mundo. Porque nem ele, nem ninguém que ele conhecia ouvia música dessa forma. Que o encadeamento pra ele era outro. Ele ouvia um disco, gostava do som do baixo, ia atrás de outros discos que tem aquele baixista e por aí vai, é um outro tipo de viagem. Mas aí, adivinha qual a forma de escutar música que prevaleceu nos streamings? Algorítmica, é claro.
E quer pagar quanto? Ah, preço não é problema?
Agora é o momento de explorar as transformações causadas pelas inteligências artificiais. No episódio 10 do Resumido, em 2019, eu respondi a pergunta quanto custa para usar a internet, baseado aí nos serviços que você tem que assinar para usufruir da internet como um todo. E aquele valor já subiu substancialmente se eu refizer a conta hoje em dia, com certeza. E agora, nesse novo momento, eu acho que chega uma nova pergunta, né? Quanto é que custa para a gente usar a inteligência artificial? Porque vai 20 dólares no ChatGPT aqui, 10 dólares no Descript acolá. Tudo de bom de inteligência artificial ainda tem que assinar. E eu tenho falado sobre os custos mental, social, político da chegada da IA nas nossas vidas, porque é o que parece mais urgente mesmo. Mas falando especificamente sobre o custo financeiro, dá para pensar aí quanto é que custa para a gente ter as principais ferramentas de IA disponíveis o tempo todo. E já existem tantas, mas já tem tanto uso específico que é impossível criar essa lista sem algum parâmetro, sem algum norte. Então, para fins ilustrativos, eu vou usar a produção do Resumido como referência para desenhar um pacote de inteligência artificial que faria com que eu não ficasse perturbando meus amigos, ou então o Lucas, o Thiago, o Peri, o Felipe, a Bia e outros bravos ouvintes aí, colaboradores, que sempre me ajudam a botar esse programa de pé e também com alguma visibilidade nas redes. Então vamos lá, ChatGPT, para dar uma costurada nos textos, ajudar a escrever a introdução, 20 dólares. Language Tool, ou Grammarly, para ter certeza que tudo que eu estou escrevendo não está tendo erro de digitação nem nada, 3 dólares. O Descript, que é uma ferramenta que você usa para editar podcast, você pega o texto, vai cortando o texto, ele vai criando essa mesma edição em cima do áudio, 12 dólares. O Jasper, que é uma ferramenta para criação de textos para rede social, custa 39 dólares por mês. E o Sudowrite, que é uma ferramenta de escrever que é para textos mais longos, custa 25 dólares por mês. E o Fireflies, que é um aplicativo para fazer anotações das reuniões que você faz por videoconferência, custa 10 dólares por mês. Aí você vai precisar montar uma apresentação. Tem o Tommy, que custa 8 dólares. Tem o Beautiful AI, que custa 12 dólares. Tem o IA Presenter, que custa 17 dólares. E tem o Photoshop, com o seu Generative Fill, que custa 21 dólares. E vai precisar um pouquinho de cada um, porque nenhum deles faz tudo. Aí você vai precisar começar a criar umas imagens para essas apresentações também. Aí lá vai 10 dólares no Midjourney ou 15 dólares aí por 115 créditos no Dali. E se você quiser fazer uns vídeos também, vai pagar 12 dólares no Runway. Se quiser botar uma locução em cima desse vídeo, vai pagar mais 22 dólares e 50 pelo Synthesia. E também o Lumen 5, que faz criação de peças de vídeo animadas por 19 dólares. Tudo isso aí vai precisar de uma trilha sonora. Lá se vão mais 17 dólares. Então, total, somando isso tudo aí para montar essa suite de ferramentas para fazer tudo sozinho, vai custar 262 dólares por mês. Isso aí dá mais ou menos 1.250 reais. Não é pouco dinheiro não, cara. E é claro que você não precisaria de todas essas ferramentas, né? É mais para ilustrar. E também, mais do que isso, eu nem acredito que alguém sozinho com essas ferramentas todas faria um trabalho tão bom. Eu acredito muito ainda na especialidade, no olhar dedicado de cada um que faz alguma coisa. Eu não vou editar áudio melhor que o Hugo, não vou fazer arte melhor que o Thiago, não vou fazer animação melhor do que o Peri e por aí vai. E como eu já sei que vai vir um monte de mensagem pedindo, eu já organizei uma lista com links de todos esses serviços que eu citei. Tá lá no site do resumido.cc, no post do episódio, junto com todos os outros links comentados por aqui. E eu vou enviar também na lista de transmissão do WhatsApp, do Telegram. Então, se você quiser receber, é só você se cadastrar enviando um oi para 21 97 969 5848 e você passa a receber os alertas. Aliás, esses dias eu criei um grupo de WhatsApp do Resumido, depois daquele meio desastrado que eu criei para fazer a divulgação. Eu deletei aquele grupo e agora fiz um aberto. Tem a última vez que olhei mais de 200 pessoas e está super animado lá. Então, quem quiser participar, também envie esse link. A Microsoft integrou o modelo de linguagem GPT-4 da OpenAI no seu mecanismo de busca, o Bing, e agora, de acordo com o Wall Street Journal, saiu a notícia que a OpenAI havia alertado a Microsoft sobre possíveis riscos dessa integração. O modelo ainda precisava de um treinamento adequado e ia ser necessário um tempo considerável para minimizar os possíveis problemas, como respostas imprecisas, bizarras e até perigosas. E mesmo com essas advertências todas, a Microsoft decidiu seguir em frente com a implementação. No Canadá, a campanha para prefeito de Toronto, do Anthony Fury, é bem controversa. Entre uma série de propostas ultraconservadoras, como medidas rígidas contra desabrigados e uso de drogas, a campanha parece ter utilizado inteligência artificial para criar imagens falsas de pessoas sem teto como forma de justificar o discurso. Várias imagens têm defeitos bem típicos de IA, como figuras tortas, pessoas com anatomias estranhas e outros indícios. E a verdade é que nunca foi tão fácil distorcer a realidade e as próximas eleições, em qualquer lugar, prometem. E é por conta de coisas assim que é uma boa notícia que o Parlamento Europeu aprovou o primeiro rascunho de uma regulação de inteligência artificial na União Europeia. A legislação pioneira quer promover o desenvolvimento de IA protegendo saúde, segurança, direitos fundamentais e a própria democracia. E segundo a lei, violações das regras podem levar a multas de até 30 milhões de euros ou 6% da receita anual global da companhia. No meio disso tudo aí, a boa notícia, os Beatles estão de volta. Ou pelo menos eles vão lançar uma última música. O Paul McCartney disse numa entrevista que a tecnologia de IA desempenhou um papel crucial para resgatar os vocais do John Lennon numa gravação antiga. Muita gente entendeu que era uma música inteira criada por IA, mas não é isso. Com a tecnologia que foi desenvolvida para o documentário Get Back sobre os Beatles da Apple, eles conseguiram limpar uma gravação do John Lennon feita num som caseiro, em casa, numa fita cassete, que estava com vários ruídos causados pelo circuito elétrico desse apartamento. O que eles fizeram foi isolar o vocal do acompanhamento do piano, retirar os ruídos e reconstruir as falhas na voz do Lennon nas partes que não ficaram boas. Mais ou menos como a ferramenta Generative Fill do Photoshop, que faz para preencher os espaços a partir de um padrão depois que encontra. O Paul ficou bem animado com a possibilidade de usar IA para restaurar as gravações antigas, mesmo que ele também tenha visto um lado assustador na tecnologia. Está todo mundo na mesma, Paul. E agora é hora de falar sobre como as Big Tech moldam o nosso comportamento.
Research brain implants, up until this point, more or less, have almost exclusively been with wires. The difference that the N1 has, that the Neuralink, it's fully implantable, it is battery powered, it is wireless.
Além de dono do Twitter, da Tesla, da SpaceX, o Elon Musk também é cofundador da Neuralink, uma empresa de implantes cerebrais que acabou de receber autorização para iniciar testes em humanos ainda em 2023. Você deve se lembrar quando eu comentei aqui sobre o quão errado deram os testes com os macacos, quando a Neuralink acabou matando muito mais animais do que estava previsto. Apesar de estar previsto, é bizarro, né? O objetivo é implantar chips cerebrais em pacientes com paralisia grave. Uma missão admirável. A Neuralink compete com outras empresas de neurotecnologia que já implantaram dispositivos em humanos. E esses avanços são bem promissores. O New York Times escreveu sobre um estudo recente com esses implantes cerebrais que permitiram que um homem paralisado andasse novamente. Esse paciente recebeu implantes que estabeleceram uma ponte digital entre o cérebro e a medula espinhal, contornando as áreas lesionadas, e assim ele conseguiu ficar de pé, andar, subir rampa com o auxílio de um andador. Ele também mostrou sinais de recuperação neurológica e conseguiu andar com muleta mesmo quando o implante estava desligado. Entre as preocupações dos especialistas sobre o Musk liderando algo assim, além do ego e da autopromoção exagerada, está esse histórico de questões éticas do bem-estar dos animais relacionados aos experimentos anteriores da Neuralink. Também se fala bastante das preocupações sobre a privacidade e o manuseio dos dados sensíveis dos participantes dos estudos clínicos. Como a Neuralink pretende extrair e armazenar pensamento dos usuários? É isso aí, porque para conseguir fazer essa ponte entre o cérebro e a medula espinhal, precisa também filtrar o que está passando pelo cérebro, os pensamentos. E então existe uma necessidade de garantir a proteção adequada dos dados cerebrais coletados a fim de evitar violações de privacidade. O caminho para autorização de uso comercial desse tipo de técnica pode levar mais de uma década, então falta muito para o Musk conseguir invadir o nosso cérebro. Ainda bem. O Texas aprovou uma nova lei extremamente rigorosa proibindo usuários menores de 18 anos de acessar sites de redes sociais ou criar contas sem o consentimento prévio dos pais. Os pais que concederem consentimento podem solicitar acesso a diversos dados do menor que são gerados na plataforma. A Meta e o Google se opõem a essa legislação e argumentam que isso aí pode minar as proteções para os jovens e vai forçar a empresa a coletar ainda mais informação sensível para verificação de identidade. Aqui no Brasil, a lei do esporte recentemente sancionada pelo presidente Lula está gerando preocupações quanto à proteção de dados pessoais. Bastante coisa sobre privacidade nesse episódio, né? Fazia tempo que eu não falava tanto disso. Essa lei exige que eventos esportivos em arenas com capacidade para mais de 20 mil espectadores incluam monitoramento por imagem e coleta de dados biométricos dos torcedores. Os críticos argumentam que a biometria aumenta os riscos de vazamento de dados e também do uso indevido das informações. Já cansamos de ver casos de gente presa por engano. Por engano, né? Por racismo. Especialmente porque várias dessas arenas aí não têm medidas adequadas de segurança da informação. Embora o Lula tenha mantido esses artigos controversos, ele excluiu a criação de um cadastro nacional de torcedores. Como sempre, alguns links não cabem no roteiro, vão para a seção Leitura Extra no site resumido.cc. No The Stanford Daily, Utopia para quem? Chimnitz e Djebru sobre os perigos da inteligência artificial geral. E na The Continent, o despertar do imperialismo artificial. O Deus deles não é o nosso Deus, alertam pesquisadores africanos de IA contra o hype da inteligência artificial do Vale do Silício. Eles também falam da necessidade imperativa dos africanos construírem seu próprio futuro em IA. Se você quiser falar comigo, eu tô lá no Twitter, @urbe, e também no Instagram e no TikTok, no @resumido.podcast. Tem também lá no Blue Sky, se você já estiver por lá, e você pode também fazer parte da comunidade no Discord. Tem link para isso tudo lá na home do resumido.cc.
Can't really do another true crime.
What about?
Hora de relaxar com as dicas de ver, ler e ouvir.
The first question any platform is going to ask is what's the hook?
Pensa numa dica óbvia vinda do resumido, e essa dica vai ser a sexta temporada de Black Mirror. Eu avisei aqui outro dia que eles iam voltar, né? Voltou, vai ter uma nova temporada, já estreou. Eu não vi todos os episódios, mas eu gostei bem do que eu vi até agora. Tem um especial que se passa no espaço, que achei sensacional. E ao que parece, retrofuturismo e morte foram um tema central aí para os episódios. De maneira geral, as críticas estão bem menos ancoradas no futuro, estão bem mais focadas em dilemas humanos essenciais, tendo aí como pano de fundo questões sobre a ética da privacidade e do consumo de mídia. O encontro do Cosmic Country, do William Tyler, e da eletrônica do produtor Kieran Hebden, também conhecido como Fortet, surpreendeu os fãs dos dois. A dupla lançou um cover estendido de Darkness, Darkness, do Youngbloods, e as diferenças entre esse som acústico improvisado do Tyler e a estrutura hipnótica do Hebden deu liga. O Marcelo D2 não para de criar, tá doido. Só nos últimos 5 anos aí teve filme, disco criado no Twitch durante a pandemia, volta do Planet Hemp, projeto de jazz, roda de samba no Cacique de Ramos e agora mais um disco solo. E o sagaz Homem Fumaça mandou um recado aí pra você, hein?
Salve, salve, resumistas. Quem tá falando aqui é Marcelo D2. Eu tô passando aqui pra convidar vocês pra ouvir meu novo disco, o Iboru, que eu tô chamando de Novo Samba Tradicional. Eu tô muito, muito feliz com esse disco. Espero que vocês gostem também. Ouçam alto. Valeu. Nós.
Aí, resumido, tá com moral, hein? No disco Iboru, o hip-hop e o samba seguem forte, óbvio, mas agora o D2 inverteu a ordem e assumiu de vez o papel de um sambista que usa elementos de rap. O disco tá cheio de percussão de samba, grave de hip-hop, tem batida de funk, de trap. É bem uma mentalidade de hip-hop embutida no samba. O disco ainda tá cheio de interlúdios, de samples, de diálogos, de recortes dele, sampleando ele mesmo. Deixa de ouvir não, que tá muito bom. Nesse episódio, você ficou sabendo quanto vai gastar para aproveitar os benefícios da IA, das consequências de influenciadores ocuparem o papel dos jornalistas, que Elon Musk quer colocar um chip no seu cérebro e muito mais. Agora é o momento youtuber. Se você gosta do resumido, ajuda a divulgar. Posta no seu Instagram, manda no WhatsApp, não importa se você tem pouco seguidor, se tem muito seguidor. todo post conta para ajudar a chegar em mais gente, né? É bem importante. Também não deixe de curtir, assinar, seguir, dar 5 estrelinhas na plataforma que você estiver escutando agora. Se você estiver escutando na Apple, dá para deixar uma resenha também. A firma agradece. O Resumido é parte da rede B9 e tem o apoio do Instituto Vero. É produzido e apresentado por mim, Bruno Natal. O roteiro é escrito por mim e pelo Agenor Neto, com a colaboração do Carlos Calbuque Albuquerque. A edição e mixagem é feita pelo Hugo Rocha. As redes sociais são editadas pelo Lucas Vasconcelos, com design do Thiago Duarte e animações do Peri Selman. A foto da capa é do Jorge Bispo e o tema original foi composto pelo Gustavo Silveira. Eu sou o Bruno Natal, obrigado pela audiência e semana que vem tem mais Resumido.
Esse podcast é apoiado pelo Instituto Vero. Resumido.